chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. Mais uma etapa, a audiência de instrução e julgamento do caso Henri Borel, um dos casos de maior repercussão no Brasil este ano, gente. O ex-vereador Jairinho, padrasto, e a mãe de Henri, Monique Medeiros, são réus pela morte do menino de 4 anos. Henri Borel morreu no dia 8 de março. Segundo a denúncia, foi vítima de torturas realizadas pelo ex-vereador Jairinho. A mãe também irá responder por homicídio triplamente qualificado, tortura e coação. Para desenrolar esse assunto, o meu convidado é o pai, Leniel Borel. Você vai notar que no fundo da gravação tem um ruído. É que ele está lá no Tribunal de Justiça, do lado de fora, acompanhando tudo. Vamos começar falando aí, são 2 dias, né, de novos depoimentos, né? O que você destaca no primeiro dia?
Edmilson, primeiramente quero te agradecer aí pelo apoio, né? Pelo mais um podcast aí junto. Bom, eu tô aqui, né? Queria estar lá dentro, né? Tô aqui na luta por justiça. Vocês sabem que eu luto diariamente por justiça pelo meu filhinho. Mas fui aconselhado, né, pelo Ministério Público e pelos meus advogados para não comparecer, não estar lá dentro, né, o Código de Processo Penal, como eu sou assistente de acusação e uma das testemunhas, uma testemunha não pode ouvir a outra. Enfim, e por isso eu não vou fazer nada que possa atrapalhar o processo ou anular o meu depoimento, então por isso eu resolvi estar aqui fora, por isso eu peço desculpa aí pelo barulho aí ao fundo. Bom, primeiro dia foi um dia aí da defesa da parte do Jairo, que a gente acabou vendo inúmeras mentiras do pai, coisas, ilações, coisas que, presunções, coisa que ele falou que ouviu de algum lugar, que leu de algum livro, mas nunca fatos reais. E algumas mentiras, entendeu? Incluindo, tentando descaracterizar o laudo do ML, descaracterizar o trabalho da Polícia Civil, enfim. E aí a gente viu aí, provavelmente, uma estratégia da defesa, né, do Jairo lá, que também parece que, olhando assim, olhando aqui do jeito que eu estou olhando, hoje parece que as duas defesas estão juntas, né? Coronel Jairo, ele praticamente elogiava a Monique o tempo todo, fora os elogios do vereador e todas as outras testemunhas, eu acho que as defesas se juntaram, né? Difícil, né? Porque, como a gente já falou, cara, ali se trata de uma mãe, né? A geradora de um filho, como é que vai se juntar, o porquê? Né? Isso cada vez mais mostra pra gente de que a Monique estava junto com o Jairo, né? São 3 pessoas que entraram naquele apartamento com vida, né? 2 adultos e 1 criança, e sai 1 criança horas depois morta, assassinada, e os 2 não falam o que aconteceu naquele apartamento, né? Então, assim, foram testemunhas que, nesse caso, vieram para falar que o Jairinho era uma... O Jairo, né, era uma pessoa que a gente desconhece, né, falando que é uma pessoa boa e tal, mas que na verdade nada sabe como é Jairo entre 4 paredes, e muito menos o que Monique e Jairo 4 paredes, né, pode ser uma potência aí brutal, enfim.
Teve até uma contradição, né, de um colega, que é vereador, né, e que foi falar que ele, era muito bom, né, que ele era, não dá para imaginar, mas na hora da votação todos votaram para que ele perdesse o cargo, né?
Como é que pode, né? 50-0, nenhum a favor, entendeu? Na verdade, o único voto deveria ser 51, mas o voto que não teve é do amigo do Jairo, do Dr. Gilberto, né, conhecido, que inclusive uma das testemunhas, a Cris, né, a Cristiane, foi pro gabinete do Dr. Gilberto logo em seguida que o Jairo foi preso, né, perdeu o cargo, enfim. Então, assim, os vereadores fizeram o trabalho deles perfeito, entendeu? Viram que para a sociedade e o que tá claro, né? Tá claro para todo mundo que o Jairo é uma pessoa que não é nem para estar representando nem o povo e nem tem que estar solto, né? Se a gente falar aí do mal, ou falar de violência, ou falar de pessoas que, infelizmente, no Brasil a gente ainda não pode falar, né, de prisão perpétua, né, porque não existe no nosso Código Processo Penal, mas se a gente fizesse uma alusão, acho que hoje seria o Jairo, né, Jairo e Monique, pela atrocidade que fizeram com uma criança de 4 anos.
Nós tivemos também a cabeleireira Tereza Cristina dos Santos, né, que ela presenciou a chamada de vídeo, né, com o Henri. Esse também foi um momento importante, né?
A Monique, né, presenciou a chamada de vídeo que o Henri fez, né, direto para ela. A cabeleireira, né, tava lá. A cabeleireira é uma testemunha de acusação que não apareceu, né, no primeiro depoimento. E ela foi ouvida, foi a primeira a ser ouvida. E ela relatou, né, a mesma coisa que relatou em sede policial, que ela ouviu o Henrique tinha pedido para a mãe voltar para casa e ficou horas lá, né, em vez de ir proteger o filho dela, né?
E algo chocante que ela relatou, né, que ouviu, diz que o Henri dizendo: mamãe, eu te atrapalho? Era uma pergunta, né?
Como o Henri atrapalhava? Na verdade, o Henri era uma criança tão dócil que todo mundo, e eu falo como eu falo todo mundo, o Brasil inteiro está vendo, né, mesmo que não teve presente, teria vontade de conhecer o Henri pelas fotos, pelas filmagens, a criança mais doce que eu conheci, e não atrapalhava ninguém. Na verdade, o Henri era luz, um anjo, uma criança que qualquer uma mãe queria ter ao seu lado, qualquer uma mãe, pai. E na verdade eu sinto muita falta do meu filho, muita saudade do meu filho. Eu queria ele aqui, como ele é uma criança que atrapalha. Na verdade, o Henri trazia era a luz.
Nós tivemos também, Leniel, um depoimento da tia do Jairinho dizendo que foi um acidente, né? Muito contra todos os laudos, mostrando todos os hematomas e algo contundente espalhado pelo corpo, né? Mostrava exatamente uma diferença, né, gritante sobre o que os laudos mostraram, né?
Pois é, são 23 lesões, né, o Edmilson. Cara, é muito difícil eu como pai ver aquilo. Quando eu peguei o laudo do ML, laceração hepática, hemorragia interna, causada por ação contundente, a alusão do policial que me entregou é de uma queda de um terceiro andar do prédio. Então, assim, galo na cabeça, escoriações pelo corpo, e aí vem a tia e o próprio pai do Jairo, o coronel Jairo, falando que não viu. Poxa, eu vi, tava lá, as médicas relataram, tá no boletim médico, querendo causar uma confusão, ou apresentar uma mentira de que todo mundo que estava lá viu.
O que é esperado nesse momento aí, nessa audiência de instrução e julgamento, é toda uma tentativa de desqualificar laudos e depoimentos, né?
Sim, é o que está se demonstrando pela parte da defesa, né? A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez um trabalho exemplar, que com perícia, com investigação, com dedicação, e apresentaram no final, apresentaram aí o laudo, foram lá, exame de local, e aí tá a defesa agora, né, tentando desconstruir uma coisa que, como é que a gente vai falar para a população do estado do Rio de Janeiro que o laudo do ML é falso? Que qualquer um que apresentar lá, que precisar de uma investigação do ML, que vai receber uma informação falsa. Assim, tentando descaracterizar um serviço do povo. E para mim, puxa, tá claro, hoje eu também constitui o perito, eu tenho perito, meu perito também apresentou as quesitações. O meu filho foi muito agredido. E eu sofro todo dia por não ter conseguido proteger ele.
E que vários peritos confirmaram, né? Especialistas que analisaram os laudos confirmaram o que aconteceu, né? Não só do IML, né?
A própria Globo, né, transmitiu mais de 6 peritos que analisaram os laudos, analisaram o local, e a conclusão é sempre a mesma. O Henri foi assassinado naquele apartamento. Foi assassinado brutalmente, tá? Uma criança, nossa, é muito difícil como pai e um sentimento de impotência grande falar isso, mas o meu filho, ele foi muito machucado naquela noite e na presença, e com grande probabilidade, né, de o maior percentual que a gente tá vendo, posso falar quase que 100%, com a presença da mãe junto. Então, assim, é muito difícil, o Edmilson, ver isso, entendeu? Ver as imagens do meu filho saindo daquele elevador, o Jairo tentando manipular, né? Tudo ensaiado ali, tentando assoprar na boca do meu filho ali, não tem manobra nenhuma de ressuscitação. Ali quem olha vê que meu filho ali já estava morto, inerte, né? Eu cheguei no hospital, né? O meu filho já estava com... A médica fala um entrismo, mas é rigidez cadavérica, meu filho já estava morto há mais de 3 horas, talvez, entende? O meu perito já fez cálculos, já com tudo, e ali o Henrique provavelmente ele foi assassinado ali entre 00h e 01h, e aqueles dois ficaram lá naquele apartamento pensando no que fazer, né? Monique e Jairo, o que queriam fazer, e eu acho que eu já falei isso, talvez aí se fossem pessoas normais, né, ou tivessem sã consciência, pode-se dizer assim, talvez, normais não, anormais, mas em sã consciência naquele momento, a gente poderia estar falando do novo caso, igual de Isabela Nardoni, de que o pai jogou a criança pela janela.
Agora, para a gente concluir, terminando a audiência, essa audiência de instrução e julgamento, qual o próximo passo aí? Como é que você está olhando o futuro agora de todo esse caso, um dos principais casos do país aí?
Bom, querido, eu estou aqui, né, eu luto por justiça diariamente pelo Henrique, botando os advogados, sempre em contato com o promotor, com todas as informações necessárias. Eu acredito que a juíza vai fazer o trabalho dela, está analisando coisa, tudo. E eu acredito que o próximo passo é o que o povo, né, eu quero e eu acho que é o certo, né, que é o júri popular, para que a gente possa ver ele sendo julgado pelo júri e recebendo a pena máxima, para que todo agressor aí no Brasil ou qualquer outra pessoa que queira ou já pensou em cometer um crime bárbaro desse ou agredir uma criança, pense 10 mil vezes, porque aqui vai ser o exemplo para todo o Brasil aí do tipo de pena, né, que vai receber um agressor contra a criança.
Leniel Borel, pai de Henri Borel, muito obrigado pelas explicações aqui.
Obrigado, querido. Deus te abençoe imensamente. Muito obrigado pelo carinho, o apoio. Grande apoio de vocês aí, da Globo. Seu também, Carlos Delanoy, Leslie, todos que têm contato com a gente desde o começo, estão em busca da verdade junto comigo, e que a justiça pelo meu filhinho, pelo Henri Borel, seja feita.
Este podcast teve edição e sonoplastia de Gabriel Mosch. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo.